Boa tarde, senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião de hoje. Começamos pelo nosso ponto 1, coordenação da UTAU. Informo que o pedido de abertura de procedimento para o recrutamento já foi aprovado pelo Conselho de Administração em 15 de outubro e, portanto, está a seguir os seus trâmites normais. O Conselho de Administração esclareceu ainda, portanto, que este recrutamento foi aprovado quer para a posição de coordenador da UTAU, quer para o preenchimento das três vagas de técnico. Relativamente ao nosso ponto 2, que é a situação. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Obrigado, Sr. Presidente. Não julguei que o ponto 1 fosse tão rápido. Nós, na última reunião que falámos sobre este processo da coordenação da UTAU, deixámos bem vincada a nossa posição do PSE, que éramos contra esse procedimento, e pedimos expressamente que isso constasse da comunicação que fosse feita ao Conselho de Administração, à Secretaria-Geral, a quem quer que fosse. E tanto quanto é do nosso conhecimento, essa informação não chegou ao destino. E o que eu queria perguntar era onde é que se perdeu a informação. Portanto, nós fizemos esse pedido expresso, a ver se foi a Comissão que, por lapso, não referiu, ou se foi pelo meio do caminho que a informação que se perdeu, porque achamos que. Nós pedimos expressamente, senão também estamos aqui a discutir as coisas e não vale a pena estar a discutir e a ter posições sobre as matérias. Se a mensagem não chega ao final. E para que não volte a acontecer no futuro, gostávamos de perceber onde é que se perdeu essa informação.
Eu efetivamente aquilo que eu solicitei junto dos serviços foi para enviar um ofício que foi elaborado por mim, enquanto presidente da COFAP. Esse pedido foi feito enquanto presidente da COFAP e não pela comissão, portanto, e houve um entendimento da minha parte de auscultar os três grandes grupos parlamentares, os grupos parlamentares relativamente a esta matéria. Portanto. E foi um procedimento que já tinha sido seguido anteriormente, é quando do anterior procedimento, portanto, aquilo que aconteceu foi efetivamente isso, ou seja, a anterior presidente da COFAP, a deputada Teresa Leal Coelho, no fundo, acolheu uma sugestão, foi feita pelo então deputado Paulo Trigo Pereira, e fez essa sugestão, portanto, fez essa proposta, na altura, ao secretário-geral, que depois seguiu os trâmites, depois foi aprovado também em Conselho de Administração. Portanto, não é. Nós aqui, relativamente ao posicionamento dos grupos parlamentares, não é uma decisão dos grupos parlamentares. Não sei se me estou a fazer perceber. Eu, se eventualmente, Sr. Deputado, se eu eventualmente até decidisse não ouvir os grupos parlamentares e efetuar eu a proposta, eu faria de qualquer forma. E, portanto, o que neste caso está aqui em causa não é tanto o facto de realmente saber se o grupo parlamentar A, B ou C tiveram ou não acolhimento desta situação do recrutamento, mas foi uma situação que eu quis, no fundo, acolher essa sugestão para então depois, posteriormente, tomar a minha decisão. Portanto, é uma decisão do Presidente da COFAP. Aliás, se reparar, Sr. Deputado, eu fiz o ofício enquanto Presidente da COFAP. Eu fiz o ofício, o meu ofício foi enquanto Presidente da COFAP. E, portanto, seguiu mais ou menos o alinhamento que foi considerado no anterior recrutamento. Sendo que no anterior foi por nomeação e este eu decidi que fosse por recrutamento. E, portanto, é nessa base que eu pronto, assumi essa situação. E, portanto, não há muito mais a dizer sobre essa matéria, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para ficar claro, não está em causa a legitimidade da decisão, nem estamos a querer pô-la em causa, nem a obstaculizar. Portanto, não é a nossa opção, mas não estou com isto a querer dizer que não deve avançar. Portanto, é para avançar. Apenas para sublinhar que fizemos um pedido expresso que da comunicação ao Conselho de Administração e à Secretaria-Geral constasse aquela que é a nossa posição, para que ficasse o registro para a memória futura. Pronto, lamento que não tenha sido, e podia, se for possível, enviar um segundo ofício só para sublinhar isto, para que fique registado para a memória futura qual era a nossa posição, visto que o pedimos expressamente.
Sim, Sr. Deputado, irei solicitar aos serviços então para fazer um aditamento ao ofício, no sentido de colocar então a vossa posição relativamente ao recrutamento do coordenador da UTAU. Portanto, não haverá qualquer problema. Não haverá qualquer problema. Aliás, até podemos, se assim os serviços entenderem, até pensar as atas, a ata da reunião, onde consta essa informação. Sr. Deputado. É? É? Pronto, muito bem. Faremos então essa, nós iremos fazer esse aditamento com informação relativamente à posição do grupo parlamentar do PSD. Passando então ao nosso ponto 2, ponto de situação da nova plataforma eletrónica para o processamento da proposta de lei do Orçamento de Estado. Nós questionamos, os serviços questionaram na passada semana a DTI, mas até ao momento ainda não obtivemos qualquer resposta sobre esta matéria. Não sei se algum dos seus deputados quer fazer alguma consideração sobre este ponto 2. Sendo assim, passemos então ao nosso ponto 3, Orçamento de Estado. Eu não sei se, portanto, já foi distribuída a tabela de procedimentos para o Orçamento de Estado, para o processo orçamental. Não sei se já tiveram a oportunidade de ver a tabela, se querem dizer alguma consideração sobre a mesma, se algumas alterações que queiram sugerir. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, globalmente concordamos com tudo, só duas ou três notas de pormenor. Aqui no final da primeira página, quando se refere aqui da plataforma e da inserção das propostas de alteração, é referido na última coluna nas observações que são enviadas aos grupos parlamentares, as boas práticas para elaboração e submissão de propostas de alteração. No ano passado, para além disto, constava também uma pequena formação que era dada aos assistentes. Pronto, só para referir que não está aqui referido e para recordar que achamos que é pertinente. Sobre o guião, a distribuição dos guiões parece-nos equilibrada, esta proposta que foi feita, e só deixava aqui, só sublinhava, só para esclarecer, relativamente ao posicionamento dos deputados nas audições, para que todos constem na primeira fila, é referido aqui que o PSD, o Grupo Parlamentar do PSD, cede um lugar ao PAN. Pronto, nós não vemos nenhum problema nisso, desde que o lugar seja entre o PSD e o PS. Julgo que é isso que está subentendido, mas como está explícito, só para deixar claro. Quanto a mais, estamos globalmente de acordo com tudo que aqui está.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, Sr. Deputado Hugo Carneiro. Não estamos a ouvir, Sr. Deputado. Está com o microfone desligado, desativado. Eu só queria, antes, enquanto o Sr. Deputado está a tentar ligar o microfone, só queria informar que, pronto, então, solicito aos serviços que coloquem aqui a formação e relativamente à questão do posicionamento da deputada do PAN, portanto, que seja entre o PSD e o PS. Sr. Deputado Carneiro, não estamos a ouvir. Sr. Deputado. Bom, entretanto, questiona o Sr. Deputado Carneiro se pretende desistir então da intervenção que pretende fazer. Agradecer que o fizesse por escrito, se assim, se nos estiver a ouvir. Não sei se entra. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Apenas uma dúvida, Sr. Presidente, em relação aos micro-guiões que serão feitos este ano também. Obrigado.
Não. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, não vamos ter micro-guiões este ano.
Só para pedir para confirmar que não há micro-guiões este ano.
Sim, Sr. Deputado, conforme tem acontecido na legislatura anterior, nós este ano não vamos optar pelos micro-guiões. Exatamente. Não sei se mais alguém quer. Sr. Deputado Pedro Coelho.
Só uma questão. Sou responsável pelas audiências e temos várias no âmbito do Orçamento do Estado para 2026. Para gostaria de perguntar aos grupos parlamentares qual a hora. Portanto, vamos tentar agendar ao dia 31 todas as audiências que nos foram solicitadas, temos mais uma também que chegou ainda há pouco, portanto, questionava os grupos parlamentares qual a hora, sendo que será até o dia 31, qual a hora que vos dá mais jeito. Obrigado.
Senhor Presidente, salvo melhor opinião, a sugestão que o Senhor Presidente faz das 2 da tarde parece-me ajuizado.
Entre as 2 e as 3 da tarde, antes de, se assim concordarem, parece-me, se houver... Sim, são audiências curtas. Sim, pronto, eu ia falar isso por acaso no ponto 3, mas sim, portanto, relativamente a estas audiências, o ideal será fazer entre as 2 e as 3 da tarde. Eu tenho aqui outro assunto que queria falar convosco. Há outras audiências que já foram solicitadas anteriormente, nomeadamente a ProBEB, a Comissão de Trabalho da Caixa Geral de Depósitos, o CIE, e aqui já estamos no ponto 3. Portanto, a Associação Zero, os 230 e a CGD, portanto, isto ficará, obviamente, para pós-orçamento, não temos urgência neste momento em fazê-la, portanto, em cenário, no cenário orçamental, e, portanto, processo orçamental, e, portanto, ficarão para uma data posterior. Eu queria falar convosco sobre a questão do regulamento. Nós ainda não temos o nosso regulamento aprovado. Eu não sei se os senhores deputados consideram premente nós aprovarmos o regulamento antes das audições. Eu gostava de ouvir um bocadinho a vossa ideia sobre isso e, se caso for para aprovar o regulamento, se queremos estipular já um prazo para apresentar as propostas de alteração. Não sei se querem tocar neste tema já, se querem ficar para depois do processo orçamental. O regulamento da comissão.
Senhor Presidente. Não há motivos para tratar nem antes nem depois. Há apenas uma alteração que nos parece substancial que foi feita no regulamento, com a qual nós não estamos de acordo. Se quiserem tratar antes, é muito fácil, é discutirmos esse assunto. Não tem mesmo mais questão nenhuma.
Sr. Deputado Álvaro Fonseca.
Sr. Presidente, não vemos grande necessidade ou urgência de tratar antes do orçamento. A única interferência que possa ter no orçamento tem a ver com as audições das outras entidades, porque as dos ministros está salvaguardado pela decisão da Conferência de Líderes. Eu penso que, quanto a isso, poderemos facilmente chegar a um consenso. Se for para aprovar já o regulamento... Podemos aprovar, mas se calhar para estarmos ainda com propostas de alteração, tendo em conta que é já amanhã às 10, fica um bocado curto.
Sr. Deputado Eduardo Teixeira, não sei se quer algo.
Penso que é igual.
É?
Por nós.
Pronto. Então concordam que seja incluído, se calhar, no ponto de quinta-feira, na ordem de dia de quinta-feira? A aprovação do regulamento e fechamos este assunto.
Não amanhã, mas então passava a quinta.
Sim.
Mas quinta também temos um prazo muito curto, porque é antes do plenário.
Pois. Ora, não sei se eventualmente... Também deve ser uma coisa rápida, penso eu. Porque eu não vejo aqui grandes diferendos sobre a questão do regulamento. Se acharem preferível deixar para depois do orçamento, ficará para depois do orçamento, mas é só uma questão de ficarmos com esse ponto arrumado, é só por...
Mas qual é eu, a minha única...
Se uma diferença, eu acho que era melhor ficar para depois do plenário, então, depois do orçamento.
Do orçamento.
Eu pergunto qual é a urgência de aprovarmos agora o regulamento, não é?
Era mais um ponto para ficar fechado, Sr. Deputado.
Está bem, mas quer dizer...
Agora não há nenhuma... Nós não vamos deixar de fazer o processo orçamental por causa do regulamento, não é? Não é por causa disso. Era mais para fechar, ficarmos esse ponto, uma vez que não há grande diferença. Pronto, no fundo era para fecharmos o tema, era só isso. Se eventualmente querem discutir o regulamento depois do processo orçamental, também o faluemos.
É a nossa posição. Agora, o processo orçamental é muito exigente para grupos parlamentares com poucos deputados e poucos assessores comparados com outros. Sim. E por isso queríamos concentrar muito agora bem. No processo orçamental, achámos só... o regulamento para depois. Se for possível,
sim,
se não for possível,
nós, tudo
estamos
bem.
Disponíveis também para discutir o orçamento.
Sim, por mim tudo bem. É só uma pendência que ficava resolvida. Agora, se acharem que não tem qualquer tipo de problema, então falemos depois do processo orçamental. Okay. Pronto, então, falemos no regulamento depois, então, do processo orçamental. E pronto, penso que não há mais nada a referir sobre esta matéria. Não sei se algum dos senhores deputados, o deputado Alberto Fonseca...
Pronto, obrigado, Sr. Presidente. No seguimento, estávamos a dizer, o facto de não termos o regulamento fica só pendente a questão das outras entidades na audição do orçamento, não é? Da nossa parte, a proposta que está aqui neste novo regulamento pode ser aceita. Portanto, se toda a gente concordar, podemos usar esta.
Sim. Sr. Deputado Eduardo Teixeira...
Porque senão ficamos com um vazio.
Claro. Sr. Deputado Eduardo Teixeira também concorda com...
Sim.
Pronto. Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Muito bem, Sr. Deputado... Sr. Deputado Francisco, muito bem, pronto, temos então um acordo aqui, temos aqui a unanimidade relativamente a essa matéria e, portanto, fechamos então com a proposta que está feita no draft do novo regulamento. Pronto, não havendo mais nada a referir, Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Sr. Presidente, tinha algumas questões que gostava de colocar. A primeira, desde logo, é se na sequência da anterior reunião, o convite para esta reunião foi enviada ao Sr. Deputado Carneiro ou não?
Se foi enviado ao Sr. Deputado Carneiro?
Sim, se os serviços remeteram ao Sr. Deputado Carneiro o convite para esta reunião.
O Sr. Deputado teve conhecimento, sim, desta reunião? Foi remetida? Não, não, foi em conhecimento, não foi? Pensou? Sim, houve.
Sim,
enviaram diretamente, sim.
Solicitava que passassem a fazer a mesma coisa para o Sr. Vice-Presidente do Grupo Plantado do PS para a área, António Mendonça Mendes, se faz favor.
Muito bem. Então, faremos assim. Sr. Deputado, só para ficar esclarecida esta matéria, Sr. Deputado Carneiro, depois teve, após essa reunião, teve uma conversa comigo e, pronto, enfim, de alguma forma, chegámos à conclusão e, enfim, com outro tipo de vocabulário, digamos assim, nós conseguimos entender-nos, eu acedi realmente ao Sr. Deputado Carneiro, até porque já era uma precedência, já tinha sido feito na anterior legislatura, e, portanto, eu acedi ao pedido do Sr. Deputado Carneiro, e conforme também vou aceder agora ao pedido do Sr. Deputado Miguel Costa Matos, no sentido de ser incluído o Sr. Deputado António Mendonça Mendes nas convocatórias para as reuniões de mesa e coordenadores. Está bem? Aliás, até porque o Sr. Deputado, só para esclarecer um assunto, o Sr. Deputado Francisco Pimentel é vice-coordenador do Grupo Parlamentar do PSD e não está nessas convocatórias, portanto, assim ficaremos 2-2, digamos assim, está bem? O Sr. Deputado Eduardo Teixeira, se assim entenda, também pode solicitar...
Eu gostava só de perguntar qual é a pertinência e a utilidade nesse sentido, que é, são sempre duas pessoas a intervir do PS e do PSD, e portanto, não é questão de assistir a uma reunião. E a pertinência para o efeito e a exceção que se abre. A partir daí, neste momento, sentimos todos à vontade de ter dois membros aqui na mesa de coordenadores, porque é uma exceção que se abre. E, portanto, é só por isso. Percebi-se sempre do início que o deputado do Carneiro era uma exceção e agora a abertura a mais uma exceção. Daqui a pouco, de exceção em exceção, estamos quase a reunir a comissão completa, não é? Muito obrigado.
Pronto, conforme disse, foi uma presidência que foi criada ainda na anterior legislatura. O Sr. Deputado Carneiro alegou, pronto, enfim, por uma questão de organização de trabalhos. A mim não me choca, pessoalmente não me choca que estejam outras pessoas.
Mas acho que devia só, então, haver uma regra, pode estar em dois presentes, mas acho que deve haver uma regra de apenas falar um de cada partido.
Sim, só um. Sim,
portanto,
sim.
Se fica aqui uma regra então estabelecida, que independentemente de estarem dois de cada partido, só deve falar um, porque senão estamos aqui a duplicar.
Pronto. Então, fazemos o seguinte, se assim houver esse entendimento. No caso das reuniões, portanto, não há qualquer problema, no caso das convocatórias, penso que não haverá qualquer problema em adicionar o Sr. Deputado Carneiro, o Sr. Deputado António Mendonça Mendes, assim houver entendimento de parte do Grupo Parlamentar do Chega, também podemos adicionar outra pessoa, se o CDSPP ou do LIPE, portanto, teremos essa disponibilidade, até porque, reparo, todos os não, os assessores, reparem, os assessores estão em conhecimento também. E eu acho que também não vale a pena estarmos a criar aqui um grande... Pronto, houve um entendimento, realmente, uma necessidade premente, Sr. Deputado Carneiro, conforme disse, ele posteriormente à reunião, enfim, telefonou-me e explicou as razões, pronto, de uma forma diferente das que expressou aqui na reunião, e, portanto, eu acedi a esse pedido. Portanto, e concordo, se assim houver esse entendimento por parte dos seus deputados, que realmente só poderá haver uma intervenção por grupo parlamentar, ou seja, no caso da reunião de mesa e coordenadores, ou fala o Sr. Deputado Alberto Fonseca, ou fala o Sr. Deputado Carneiro, ou fala no caso do Sr. Deputado Miguel Costa Matos, o Sr. Deputado António Mendonça Mendes, no caso do Chega Igual, No caso do CDS não terá esse problema, mas de qualquer das formas, nos grupos parlamentares maiores pode haver lugar a essas situações. Portanto, se houver esse entendimento e esse consenso, tudo bem, não é? Por parte dos grupos parlamentares. Sr. Deputado Paulo Núncio.
Não era sobre este assunto em particular, porque de facto nós teríamos alguma dificuldade em indicar outro deputado. O deputado João Almeida está muito ocupado com as 5 comissões que acompanha, por isso dificilmente poderá estar aqui a acompanhar-me nesta comissão. O único ponto que levantava, e pedindo desculpa porque provavelmente não terei percebido bem, enfim, no ponto número 2 da agenda, da ordem do dia, estava ponto de situação da nova plataforma eletrónica para o processamento da proposta de lei do Orçamento de Estado. Penso que o deputado Carneiro teria uma intervenção sobre este ponto, não foi possível por razões técnicas, e gostava de ter um ponto de situação relativamente a esta situação, uma vez que não consegui estar na última reunião.
Muito bem, pronto. Foi criado o grupo de trabalho, entretanto os grupos parlamentares já deram, digamos, já informaram os membros que farão parte desse grupo de trabalho. Na passada semana, os serviços da COFAP, a assessoria da COFAP, solicitou à ADTI, portanto, um ponto de situação sobre esta matéria, mas até o momento ainda não obtivemos qualquer resposta. Portanto, considerando que houve processo autárquico e agora, entretanto, vamos entrar no processo orçamental, não houve tempo ainda para reunir o grupo de trabalho, mas, entretanto, eu penso que logo após o processo orçamental, o Sr. Deputado Carneiro irá assumir essa responsabilidade.
Ou seja, o processo orçamental deste ano referente ao orçamento de 2016 vai seguir os mesmos moldes do ano passado?
Precisamente, Sr. Deputado, precisamente, exatamente, vai ser exatamente igual, portanto a plataforma ainda está numa fase muito inicial, julgo eu, e portanto não haverá quaisquer desenvolvimentos ainda durante o processo orçamental. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Apenas para verificar, mas nós temos um grupo de trabalho constituído sobre esta matéria, portanto se calhar em vez de termos isto em mesa de coordenadores, passará a ser feito o ponto de situação lá.
Sim, Sr. Deputado, exatamente. Pois, eu penso que após a primeira reunião podemos extrair este tema da parte das reuniões de mesa e coordenadores. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, nós já recebemos a distribuição dos projetos que cada grupo parlamentar terá que indicar o deputado relator e há um que foi como ao PSD indicar que nos parece que não devia estar atribuída à nossa comissão, que é o projeto de lei 200 do Bloco, que é um projeto que pretende criar um banco público de terras agrícolas. Pronto, é certo que lá pelo meio há ali uma alteração do IMT, pronto, e que tem a ver connosco. Mas pronto, tradicionalmente estas matérias são sempre acompanhadas pela Comissão da Agricultura, aliás, isto está com a 5ª Comissão em conexão com a 6ª, nem se percebe sequer porque é que a 7ª não está. Sim. Mas a 7ª é que devia estar, que era da Agricultura, que tradicionalmente vai para esta comissão. O que se sugeria era que se visse, pronto, acho que o adequado era ser a 7ª, a da Agricultura, em conexão com a nossa, porque lá pelo meio tem uma pequena parte que nos diz respeito e não devemos estar fora do processo, mas que não devemos ser a comissão competente deste projeto de lei.
Pronto, vamos então acolher a vossa sugestão. Os serviços depois irão então proceder em conformidade. Muito bem. Deputada Patrícia Gonçalves.
Senhor Presidente, peço desculpa por atraso, estava com um constante doutoramento. Gostava de fazer aqui o ponto da situação de como é que ficaram os lugares, porque eu não apanhei esse ponto, a distribuição de lugares, que foi no ponto 2, não é?
Não, do ponto, de outros lugares nas...
3, desculpa, estou a ver mal.
Na questão do processo orçamental.
3, sim, sim. Peço só desculpa. Se me puder só enumerar a distribuição, eu agradeço.
Eu não sei se tem...
Tem? Ok.
Tem esta informação.
Ok.
Pronto. À semelhança dos anos anteriores, portanto, na primeira fila da sala ficarão, portanto... O grupo parlamentar do LIVRE, certo? O grupo parlamentar do PS e o grupo parlamentar do PSD, sendo que, no caso do PSD... Como? Ah, Sra. Deputada, isto é preciso termos aqui atenção, porque, enfim, isto não estava devidamente... Pronto, é assim, o Grupo Parlamentar do Livre vai ceder o primeiro lugar da fila ao Bloco de Esquerda. O Grupo Parlamentar do PS também vai ceder também um dos lugares ao JPP, certo, Sr. Deputado Miguel Costa Matos, esta é a informação que temos, e o Grupo Parlamentar do PSD também vai ceder um dos seus lugares ao PAN, pelo menos esta é a informação que temos, ou seja...
Sim, a nossa questão era esta nossa cedência ao Bloco, se não podia ser um partido maior com mais lugares na primeira fila a fazer, nós só temos dois.
Pronto, o LIVRE tem direito a dois lugares.
Exato.
Portanto, ficará com um apenas e cederia o outro ao Bloco de Esquerda.
E a nossa questão é, se um partido maior com mais lugares, que tem direito a mais lugares, uhum, não poderia ceder ao Bloco de Esquerda, e não nós. Nós já só temos dois.
Pois.
E que para nós é muito útil, é muito importante para acompanharmos os trabalhos. Tem o Chega, que não cede a ninguém. A IEL. Está, com certeza.
É a distribuição. Miguel Costa Matos.
Sr. Deputado, Sr. Presidente, neste momento está previsto o LIVRE, o PS e o PSD cederem. Eu acho que, pela ordem dos grupos parlamentares, quem ainda não cedeu, e é um grupo que está grande, é o Chega. Eu sei que é do lado lá, mas todos sabemos nos chegar a um lugarzinho para a esquerda, não é?
Sr. Deputado, é isto, pronto, é assim, eu... Vamos lá ver, isto é uma proposta, não é? Portanto, os grupos parlamentares podem não aceder... É essa. Agora, pronto, aspecto parlamentar...
Também, enfim, na mesma lógica que o Sr. Deputado Miguel Costa Matos está a dizer, eu vejo o LIVRE a ceder também, e não vejo o IL, que tem mais lugares na primeira fila. Aqui a questão direita-esquerda e a forma como se organiza o plenário. É só por isso. E, portanto, como vejo que metade da bancada da segunda fila é o Will e o PSD, é neste sentido. Não estou a ver, com toda a sinceridade, que o Bloco de Esquerda queira vir para o lado Chega ou o JPP, porque não é possível, só por isso.
Sr. Presidente, posso intervir? Peço desculpa, estou aqui remote.
Sr. Deputado Mário Marinho Lopes, sim.
Muito obrigado. Dado que a iniciativa liberal foi mencionada neste jogo de cadeiras, bom, se o Chega, que tem 60 deputados, e não estiver disponível para ceder um lugar, nós pareloemos por cortesia. Agora, eu acho que devíamos atender aqui um princípio de proporcionalidade, havendo partidos com mais lugares, deveriam ser esses os primeiros a chegarem à frente e a disponibilizarem esses lugares. E depois todos nós, como o Sr. Deputado Miguel Costa Matos sugeriu, chegamos para lá, não é? Fazemos um shift left e, portanto, já caberá mais um lugar, haverá mais um lugar no outro lado do hemiciclo. Portanto, não creio que isso seja propriamente um problema. Portanto, fica essa nossa proposta. Não, todos nós nos podemos deslocar um lugar, não é? Portanto, o lugar que é disponibilizado pelo partido, neste caso o Chega, fica disponível do outro lado. Isso não parece ser um problema, não é? Isso é facilmente resolúvel.
Se me permitir, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Não há nenhuma disponibilidade, Sr. Deputado. Aqui a questão, o que eu vi, foi a forma como nos organizamos. Se o CDS quiser regressar àquele lado, ao lado Chega, é uma questão. Porque aí estão todos a rodar, não é? Não vamos pôr o LIVRE, nem o Bloco naquele lado, é só por isso. Eu estou a ver isto. Estou a ver isso só em termos de orgânica de funcionamento, do esquerda-direita, direita-esquerda do Parlamento. É mais por isso. Do resto, estamos todos abertos sempre a todas as soluções possíveis.
Mas preciso.
Eu acho. Não, eu acho que há duas soluções. Eu acho que há duas soluções. Uma delas é a deputada Mariana Mortágua passar para o lado do Chega. É uma possibilidade. Tem que haver boa vontade do lado do Chega e pode acontecer. Quer dizer, o Chega tem muitos lugares, cedia um à flotilha. Pronto. Parecia perfeitamente normal. O outro era o LIVRE ter uma posição de solidariedade também com a flotilha e ceder o lugar ao Bloco. Quer dizer, parece-me que são as duas possibilidades que estão em cima da mesa.
Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Obrigado, Sr. Deputado.
Vejamos. Acho que temos que apelar ao bom senso das pessoas E é uma deliberação maioritária, como aliás foi a distribuição de lugares do plenário, foi uma deliberação maioritária, nem todos estivemos de acordo, com bom senso, não é? Sobre o que é a distribuição. Neste caso, fizemos arranjar três cedências para os três grupos terem lugar na primeira fila durante as reuniões da COFAP do orçamento. Foi sugerido que os três maiores partidos pudessem ceder. O PSD cedeu com a natural condição de que o PAN se sente entre o PS e o PSD. O PS estava previsto já ceder também e não levantou qualquer tipo de problemas. O Chega já disse que não se importava de ceder, desde que o CDS estivesse ok com o lugar que é, em vez de estar junto à IEL, é passar a estar junto ao Chega do ponto de vista das bancadas. Agora, eu peço imensa desculpa estar a forçar o LIVRE, que só tem dois, a passar a só ter um, não me parece razoável. E, portanto, se o Sr. Deputado do CDS não tem bom senso, eu apelo a que o Sr. Presidente possa reunir o bom senso da Comissão para que tenhamos uma solução equilibrada, que é os três maiores partidos cederem. Quer dizer, o PS e o PSD fizeram a parte deles, o Chega está disponível, não vai ser um aqui a bloquear o bom senso de todos, acho eu.
Sr. Deputado Palma, se quer acrescentar, ou podemos chegar aqui a um consenso sobre esta matéria? Sr. Deputado Álvaro Fonseca, sou-se.
Sr. Presidente, se não me falha a memória, as bancadas dos extremos têm 5 lugares na primeira fila. Por isso, eu julgo que caberia, por ordem, o Bloco de Esquerda, um deputado, o PCP, um deputado, o LIVRE, 2 deputados, e o JPP, um deputado, os 5 nesse bloco, no primeiro bloco. Na primeira fila? Não. Na primeira fila só devem ter um. Porque eles são 3. Eles só têm um.
Mas isso implica que nós temos mais um na bancada do meio. Está disponível? Se nós abdicamos de um, nesse caso, a mais nesse local, nesse local, temos que ganhar mais uma do
banco. Eu estou disponível se for para arrastar tudo. Vamos nós perder 2.
Claro. Mas estamos todos de acordo em os 3 grandes cederiam. Só que se proceder a essa, sempre está na bancada daquele bloco onde está o Chega. Onde sentou na legislatura passada, já agora. Acho que não é.
O Sr. Deputado Carneiro, parece-me que agora está em condições de falar. O Sr. Deputado Carneiro.
Sim, julgo que me conseguem ouvir,
sim,
certo?
Sim.
Pronto, eu peço desculpa, há bocadinho o meu computador congelou, eu continuava a ouvir-vos, mas por muito que carregasse nas teclas, elas não funcionavam. Eu não assisti a esta última parte da vossa discussão e, portanto, peço desculpa se era alguma coisa que esteja completamente descontextualizada, mas eu parece-me que este ano nós temos aqui uma dificuldade acrescida, que é, nós temos 3 DURPs, não é? Temos 3 DURPs, sendo que um deles não participa na Comissão de Orçamento e Finanças, que é o JPP, se não estou enganado. E, portanto, em primeiro lugar, eu acho que era importante perceber se foi requerida ou não alguma alteração por algum dos partidos, nomeadamente pelos DURPs, relativamente à sua participação na Comissão de Orçamento e Finanças. Porque eu acho que no passado esse tipo de alterações já ocorreram à última da hora para poderem participar na Comissão, e portanto eu não, desconheço, portanto acho que era importante saber isso. Até porque havia aí uma proposta das grelhas e estavam a ter o JPP quando ele não tem assento na Comissão de Orçamento e Finanças. E, portanto, partindo disto, havendo mais DURPs, torna-se um bocado difícil começar a gerir a primeira fila. E, portanto, eu acho que era importante perceber exatamente o que é que está a ser proposto, porque para nós temos as duas coxias no plenário. Eu sei que aquilo é o plenário e nós reunimos na comissão, mas é uma reunião da comissão, que acontece em plenário, mas nós não estamos disponíveis para ser comprimidos porque agora há mais DURPs e agora começamos todos a ceder lugares. Portanto, eu acho que é muito importante, para a clareza das coisas, perceber exatamente o que é que está a ser proposto. Quem são os partidos que integrarão no momento da discussão e da votação na especialidade, a Comissão de Orçamento e Finanças, para sabermos exatamente com que linhas nos cozemos, não é?
Obrigado, Sr. Deputado Carneiro. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Sr. Presidente, eu gostava apenas de recordar que, apesar do JPP não ser membro desta comissão, é membro de outras comissões e as audições na especialidade do Orçamento do Estado são em conjunto com outras comissões no qual o JPP pertence e, portanto, por maioria de razão, ele tem direito a ter, esse deputado tem direito a ter um lugar na primeira fila. Muito obrigado.
Muito obrigado. Ora bom, nós temos que decidir esta situação. Portanto, neste caso, o Grupo Parlamentar do PSD cede ao JPP o lugar da primeira fila, o Grupo Parlamentar do PSD segue o lugar ao PAN, nós estamos na situação do Chega, sou deputado Eduardo Teixeira, qual é a posição do Chega relativamente a esta matéria? Cede ou não cede o lugar da primeira fila ao Bloco de Esquerda, para assim permitir que o LIVRE mantenha os dois deputados na primeira fila?
Por uma questão de equilíbrio e de uma questão de organização atual da forma como as pessoas se sentam no plenário, acedermos a algum lugar, como é lógico, mantém-se a mesma lógica de circular que existe atualmente. Caso não seja possível, porque algum partido não queira, teremos que aceitar a proposta que está aqui. Da nossa parte, faremos o esforço de o fazermos. Mas desde que, entendo eu, não criamos aqui nenhum problema de pôr o PAN no meio do PS-PSD, o Bloco de Esquerda, e isso entraremos aqui a tomar decisões em nome de pessoas que não estão aqui presentes, e portanto acho que isso não faz sentido, não é? É uma questão de bom senso.
A questão, o CDS-PP, vê algum obstáculo relativamente a esta matéria? Porque vamos ter que,
Quer dizer,
no
preferência,
fundo,
o CDS-PP gostaria de.
redirecionar, digamos, para a direita, não é? Ou seja, vamos ter que
Certo, mas.
redirecionar os lugares da frente para a direita.
Mas, quer dizer, eu percebo. Agora, nós, preferência, e acho que não se ouviram todos os grupos parlamentares, por isso haveria que ouvir todos os grupos parlamentares, e acho que temos tempo para isso. De preferência, nós gostávamos de manter o nosso lugar, não é? E por isso, se for possível, gostaríamos de manter o nosso lugar. Foi isso que eu disse há pouco. É uma questão de ouvir os outros grupos parlamentares, designadamente o JPP, e perceber o que é que se passa.
Obrigado, senhor deputado. A questão é que esta é a nossa última reunião de mesa e coordenadores antes da especialidade e, portanto, convinha nós fecharmos este assunto. Sr. Deputado Carneiro.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. É verdade aquilo que o Sr. Deputado Miguel Costa Matos diz, ou seja, o JPP estará em comissões, e no limite, enfim, poderá querer colocar as questões que entender. Eu estava a pensar mais até no momento da votação, era essa parte que eu estava-me a referir mais, não tanto às audições, mas é pertinente o ponto que o Sr. Deputado Miguel Costa Matos levanta. Aquilo que eu acho que nós devemos garantir, é que, não se crie, enfim, um efeito, desculpem a expressão mais brejeira, um efeito salsicha na primeira fila com todos os partidos, não é? Portanto, por isso é que eu dizia que às tantas por pôr aí uma coisa pintada, talvez nos permitisse ter a percepção de exatamente como é que a questão ficaria. Acho que podia ajudar.
Mas, Sr. Deputado, qual é a sugestão do Sr. Deputado?
Era precisamente isso, ou seja, fazer o desenho do que é que está a ser proposto para a primeira fila, para que todos tenham consciência, no limite até distribuir isso pelos diferentes partidos, uma vez que há partidos que não estão aí presentes.
Então faremos isso, se calhar. E, entretanto, recolheremos posteriormente, se calhar, a aprovação dos grupos parlamentares por e-mail. Acho que não vale a pena estarmos aqui, se calhar, enfim, a bater, digamos, no, numa situação que manifestamente ainda não estão aqui os outros grupos parlamentares também para se pronunciarem sobre essa matéria. Se assim os seus deputados concordarem, nós enviaremos a sugestão agora, que foi preconizada agora, e depois, entretanto, aprovaremos essa nova disposição por e-mail, se não virem qualquer tipo de inconveniente.
Da nossa parte, nenhum.
Muito bem, Sr. Deputado, obrigado. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Senhor Presidente, se aquilo que nós vamos ver por e-mail é apenas a continuidade do que vimos aqui, que é um grupo parlamentar recusar-se a mexer uma cadeira para o lado para que se possa honrar a sequência dos partidos todos terem lugar na primeira fila e para que as cedências de lugares possam ser feitas pelos três maiores grupos parlamentares, como é da praxe e é lógico, então não adianta fazermos isto por e-mail. Eu acho que haveria, era decidirmos aqui, porque eu não sei que efeito tal seja que o senhor deputado do Carné está a dizer. Eu entendo aquilo que ele diz, mas nós temos que ter cada um dos partidos, sejam os grupos parlamentares ou DURPs, representados na primeira fila. Sempre foi assim em processos orçamentais. E, portanto, por maioria de razão, os DURPs estão na segunda fila, passam à primeira. E daí aquilo que o senhor Presidente propôs. E este ajuste que, entretanto, se fez, em vez de ser o LIVRE a ceder e passar a ter um, o Chega a ceder. Coisa que o Chega a ser todo de livre e bom grado. Só falta o CDS acordar. Quer dizer, acho que devemos sair daqui com isto decidido. Porque se for para passar a discordância para o e-mail, nada resolve.
Senhor Presidente, se me permite.
O deputado Carneiro pediu.
Sim,
Sim.
apenas para dizer que, vamos lá ver, nós viemos de um contexto em que tínhamos apenas um DURP, agora temos três. Eu não estou certo que seja exatamente como o seu deputado Miguel Costa Matos, disse, que sempre estiveram todos na primeira fila nestas audições, porque eu tenho ideia que houve momentos em que o PAN estava precisamente na segunda fila, encostada à coxia, quando ele estava mais próximo do PSD. Mas não vou estar a teimar nisso, é uma questão de ver os históricos disso, acho que não vale a pena estarmos a ver isso. O que eu acho que importa é resolver a questão. Eu pessoalmente acho que seria melhor fazer a geografia, acho que ajudaria e até para os elementos que não estão presentes, como o seu tal Paulo Núcio referiu.
Sr. Deputado Miguel Costa Matos, quero falar mais sobre esta matéria.
Apenas para dizer que se não houver acordo no sentido de se melhorar a distribuição, conforme foi discutido nesta comissão e foi de bom senso todos os partidos, exceto o CDS, o PS não está disponível para ceder o seu lugar. Muito obrigado.
Meus caros, acho que chegámos aqui a um impasse. Convinha nós realmente chegarmos a uma solução de consenso, porque eu não queria levar isto à votação, sinceramente. Acho que não há essa necessidade. E, portanto, se nós não chegarmos a um consenso, vai ter que ser a maioria a decidir, portanto, os lugares que vão ser atribuídos. Portanto, eu acho, que nesta fase, e considerando até que não estão aqui todos os grupos parlamentares presentes, seria preferível, Sr. Deputado Miguel Costa Matos, fazermos essa reflexão, se
Sr.
calhar por
Presidente, posso
mais.
fazer uma proposta?
Sr.
Uma proposta
Deputado
que
Eduardo
faça o
Teixeira.
seguinte. Como eu disse, toda boa vontade em encontrar soluções. Não havendo todos de acordo em encontrar soluções, eu proponho que se vote o que está proposto pela mesa e ponto final parágrafo. Agora, que fique bem claro que houve grupos parlamentares que quiseram ser colaborantes e outros que não quiseram. Pronto, da nossa parte, votaremos a favor da proposta que o Sr. Presidente fez, para ultrapassar este problema e não estamos aqui meia hora a discutir lugares outra vez, sinceramente. Portanto, vote-se a proposta que está em cima da mesa e fica para a história o que nós tínhamos proposto, a boa vontade que se criou, só isso, mais nada.
Sr. Deputado Alberto.
Obrigado, Sr. Presidente. E, pronto, isto partiu aqui do pedido do LIVRE para passar a ter dois lugares e não um. Pronto, pelo que eu percebi, tinha a ver com as votações, para ter alguém a ajudar nas votações. Pronto. Eu penso que podemos ultrapassar essa questão na medida em que, como a JPP não faz parte da comissão, não vai participar nas votações, pelo que nas votações o LIVRE poderá ocupar esses dois lugares e na discussão já cabemos todos conforme tínhamos previsto antes.
Claro.
Sou deputado Miguel Costa.
Bom, Sr. Presidente, eu tinha já pedido a palavra.
Nas votações, o Sr. Deputado Alberto Fonseca tem toda a razão e poderemos fazer, de facto, como está a ser sugerido. No debate, nas audições, não faz sentido que o LIVRE fique reduzido a ter um lugar. O que faz sentido e o que houve disponibilidade de todos os grupos parlamentares, exceto o CDS, para se fazer,
já repetiu isso quatro
era
vezes.
Que os três principais partidos cedessem um lugar. Tivemos os três disponíveis. Eu acho que devemos votar essa proposta em que os três principais partidos cedem um lugar para que os três grupos possam ter o seu lugar na primeira fila.
Sr. Deputado Paulo Núcio.
Eu penso que há pouco ficou, Sr. Presidente, muito obrigado. Eu penso que há pouco ficou estabelecido que o Sr. Presidente iria apresentar essa proposta e que, por e-mail, os grupos parlamentares se pronunciariam, até porque, neste momento, não estão representados todos os grupos parlamentares. Não vejo razão para que esse procedimento, essa modalidade, não seja seguida. Por isso, apresenta a proposta, é fixada uma data limite para que este problema seja resolvido, permite aos serviços, por exemplo, analisarem se de facto aquilo, confirmarem aquilo que foi dito pelo deputado Hugo Carneiro, não é? Os DURPs não estariam na primeira fila e permitiria dessa forma arranjar soluções alternativas. Penso que essa era a sugestão do Sr. Presidente, pelo menos foi assim que eu a percebi.
Pronto, nós vamos fazer o seguinte. Ou aceitamos, ou fazemos, portanto, há o acolhimento dessa sugestão, de nós, enfim, refletirmos e fazermos isso por e-mail, ou então fazemos já uma votação.
Senhor Presidente, se me
A proposta
permite.
que eu fiz
Para
foi
isso,
clara,
Sr. Deputado,
permite.
só um momento. O Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Obrigado. A proposta que eu fiz foi clara. Houve uma tentativa de criar um consenso diferente. Não havendo consenso, eu acho que se deve votar a proposta que está aqui e que fique para a história que se houve uma tentativa, houve quem quisesse e quem não quisesse. Agora, não insistia novamente em fazer soluções diferentes. Para mim, foi claro. Quem teve disponível, quem não teve disponível. E agora, vote-se a proposta que está aqui. Ponto.
Portanto, muito bem. Mas caros.
Senhor Presidente, posso.
Só deputado
Mas não faz
Carneiro.
sentido.
Sim, Senhor Presidente, apenas para clarificar, porque há aqui de facto uma parte da conversa que eu não apanhei por causa da questão do computador e, enfim, posso não estar a compreender tudo. Mas a questão neste momento é o problema é o livro ter dois lugares à frente? Pergunto.
Exatamente, ou seja, eles querem manter o LIVRE, o Grupo Parlamentar do LIVRE, quer manter os dois lugares à frente e não ceder um dos lugares ao Bloco de Esquerda.
Muito bem. Então, a segunda pergunta que eu faço é quantos membros efetivos na COF é que na COFAP é que o LIVRE tem?
Tenho um.
Então, parece-me que a questão está resolvida por si mesmo. Nós não estamos a espelhar no funcionamento do plenário, no funcionamento da sala do plenário, na sala das sessões, o funcionamento do plenário, mas sim o funcionamento da comissão. E na comissão o LIVRE tem um efetivo.
Sra. Deputada Patrícia Gonçalves.
A questão aqui é que quem vai estar nas audições vai ser o deputado ou a deputada, que sou eu, que está aqui na COFAP, e o deputado que vai fazer também as audições aos ministros das suas comissões. Portanto, é isso que nós queremos para garantir as condições mínimas de trabalho. Havendo grupos parlamentares maiores, não faz sentido nós ficarmos com as nossas condições de trabalho prejudicadas quando os outros grupos poderão fazer mais facilmente, porque o senhor deputado Paulo Núncio não quer mudar de cadeira. Eu fico um bocadinho chocada com este tipo de
Muito bem. Então,
atitude.
pronto, a questão do e-mail. Não
Senhor
percebi.
deputado, eu vou dizer que não se trata de que o problema não é o tocado de cadeia, é que ele está feito.
Deputado, vamos então fazer a votação. Vamos fazer as duas propostas, sendo que uma proposta é o LIVRE, portanto, cede o lugar ao Bloco de Esquerda, e outra proposta é o Chega a ter o seu lugar, um dos seus lugares ao Bloco de Esquerda, e o CDS-PP terá que, digamos, enfim, mudar uma cadeira
Não
para
está em
o Grupo Parlamentar do
causa o
Chega.
Chega.
Sim,
Não,
mas,
não é isso.
deputado.
É rodar o plenário de
Sim,
forma.
é rodar o plenário,
Ah,
mas isso
lógico.
vai obrigar a que, ou seja, vai obrigar a que o Chega abdique de um lugar e o CDS-PP tenha que mudar para um lugar do Chega. É essa a questão que está aqui em cima da mesa.
Mas se o
Portanto,
Chega não vai. Se o CDS não vai aceitar, vai acontecer uma situação de tipo LIVRE que acontece no plenário em que eles não se sentem. Quer dizer, isso não faz sentido. E, portanto, é por isso que eu digo: se não havendo consenso. Vote-se a proposta que está aqui em cima da mesa.
então vamos. não há segunda, não há alternativa.
Nós mostramos toda a disponibilidade. No momento em que há um obstáculo, e já percebemos que há um obstáculo, lamento profundamente que haja esse obstáculo. Não vou convidar o LIVRE para vir para a bancada do Chega, como é lógico. Também não iria, com certeza. Portanto, criou-se todas as boas vontades. Agora, no momento em que não existe, não vamos transpor para o plenário este filme.
Não há alternativa. Pronto.
E, portanto, como não vamos transpor para este filme, vote-se a proposta que
existe.
Muito
bem. Então, senhores deputados, vamos votar a seguinte proposta. Portanto, à semelhança dos anos anteriores, na primeira fila da sala, portanto, ficará, digamos, um dos lugares do LIVRE será cedido ao Bloco de Esquerda. Do Grupo Parlamentar do PS será cedido ao JPP e do Grupo Parlamentar do PSD será cedido ao PAN, sendo que este ficará entre o PS e o PSD.
Eu peço desculpa, mas o PS não consenta a uma distribuição de lugares assim, portanto...
Mas está...
Sr. Presidente, eu também não percebo quando diz que o LIVRE cede um lugar ao Bloco de Esquerda. O LIVRE não tem lugares na COFAP para ceder ao Bloco de Esquerda, a não ser que deixe de estar representado na COFAP. Não estou a perceber.
Sr. Deputado, a questão aqui é que haveria uma representação de dois lugares no plenário, e é por aí que estão a reger e não pelos lugares da COFAP.
Agora, mas isso não existe, na COFAP,
claro,
não existe.
Sr. Deputado, eu compreendo. Deputado,
Sr. Presidente, solicitamos o adiamento deste ponto. Assim não há condições para decidirmos sobre este ponto.
Isto é para a sexta-feira. Sexta-feira temos de estar sentados no mesmo sítio. Eu sei, Miguel.
Eu só queria alertar para o seguinte. Se nós não efetuarmos tanto a votação, se não houver consenso sobre esta matéria, os grupos, regimentalmente, têm que ficar nos lugares de trás. E, portanto, aí não há nada a fazer. Portanto, quero que tenham consciência sobre esta matéria. Se não houver consenso sobre esta matéria, mantém-se tudo o que está estipulado regimentalmente, que é os grupos ficarem nas segundas filas. Pronto, fiquem com esta... Sr. Deputado Miguel Costa Massa.
Sr. Presidente, penso que devemos votar propostas alternativas. Acho que foi apresentada uma proposta. É assim que se vota no Parlamento.
Qual é a alternativa que o Sr. Deputado Miguel Costa Matos quer sugerir?
A proposta alternativa é aquela que já aqui foi discutida, que é o PS cede o seu lugar ao Bloco de Esquerda, o PSD cede o seu lugar ao PAN e o Chega cede o seu lugar ao JPP.
Portanto...
A distribuição, o rodar ou não, dependerá se o senhor deputado do CDS estiver disponível ou então se o senhor deputado do JPP estiver disponível para se sentar no lugar que o Chega cede.
Portanto, o PS cede o lugar, Sr. Deputado Miguel Costa Matos, repito, o PS cede o lugar?
O PS cede o seu lugar, um lugar, ao Bloco de Esquerda. O PSD cede o lugar ao PAN, tal como já se manifestou disponível.
Sim.
E o Chega cede o seu lugar ao JPP. Em relação a quem é que se senta no lugar que é distribuído. Isso é uma coisa que entre o JPP e o CDS terão que se dirimir.
Vamos à votação. O Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Sr. Presidente, queria pedir um ponto de ordem à mesa, porque já estou bastante confuso com tudo aqui. Até há 5 minutos, ou se calhar até há 15 minutos atrás, estava tudo bem. Portanto, de repente já está tudo mal, e o que estava acordado antes já deixou de poder ser aceito. Entretanto, o Partido Socialista aludeu que podia requerer o adiamento deste ponto. Pelos vistos já não está a adiar, portanto, se quer adiar, adiamos e discutimos de outra maneira. Só para discutir, discutimos. Nós só temos uma proposta para decidir, que foi aquela que o Sr. Presidente apresentou. Se for apresentada outra, convém que seja objetiva, não é deixar no ar que depois o JPP é que vai decidir onde é que se vai sentar, se não é uma coisa objetiva. Em terceiro lugar, recordo as palavras do Sr. Presidente, que se não houver consenso, os grupos terão que passar para a segunda fila, que também o mundo não vai acabar se isso acontecer, porque temos de ter consciência que temos muito mais grupos do que aquilo que era habitual, e eu recordo-me perfeitamente do PAN com um deputado ficar na segunda fila, portanto não seria inédito, portanto acho que não acontece, não vem nenhum mal ao mundo se ficarem na segunda fila. E em terceiro lugar, é assim, se o LIVRE não prescinde de ter dois lugares na primeira fila, primeiro é estranho que o LIVRE, que nunca quis ter aqueles dois lugares, esteja agora tão preocupado em ter os dois lugares. Mas se não prescinde, nós, pela mesma proporção, nós teremos de ter 15 lugares na primeira fila. Pronto, e nós estamos a reduzir de 8, Portanto, temos de ter todos bom senso e não querer estar aqui a impor coisas à maioria só porque nos dá jeito. Eu há pouco perguntei se era por causa das votações, encontrei uma solução para as votações, mas afinal não era por causa das votações, era por outra coisa qualquer. Portanto, temos de ter todos bom senso para tentar encontrarmos aqui uma solução.
Senhores deputados.
Senhor Presidente, eu volto a dizer o mesmo, e disto não sei. Acho que criou-se a possibilidade genuína de início de todos cedermos três maiores partidos. A questão é: há quem bloqueie, não vamos, e por isso a proposta que o Sr. Deputado Miguel Matos faz, eu entendo-a, mas fura o que eu sempre defendi, que é a lógica de rodar no plenário. Portanto, o JPP vem do lado oposto. Para o nosso lado. E isso não estou de acordo. E, portanto, como não estou de acordo, eu mantenho a mesma situação. Voto a proposta que está, ou então prejudique-se.
Eu emendo a proposta, porque, então, peço desculpa. Nós votámos por maioria no plenário como é que os partidos deviam se sentar. E acho que devíamos, por maioria, aqui também deliberar. A distribuição, a ordem de distribuição, está definida. Certo? Por conferência de líderes, não é por comissão parlamentar. E todos convencionámos aqui, salvo a resistência do CDS, que faria sentido aos três principais partidos cederem. Eu acho que tem toda a lógica que nós possamos votar essa proposta alternativa que andámos todos a concordar, com exceção do CDS. E, portanto, a proposta, eu explicito-a de forma muito objetiva. É o PS cede o seu lugar ao Bloco de Esquerda, o PSD cede o seu lugar ao PAN, e os chega a sair do seu lugar ao JPP, preservando a distribuição dos lugares que a Conferência de Líderes determinou.
Muito
e
bem.
Se essa for a decisão da maioria, conto que seja respeitada.
Pronto, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a votação desta proposta, vamos fazer a votação da proposta inicial, se nenhuma das duas propostas for aprovada, seguimos o regimento. Sr. Deputado Paulo Núncio.
Vamos começar pela proposta inicial, espero. Pois, porque é a proposta que foi apresentada, que corresponde àquilo que acontecia nos anos anteriores, e por isso é por aí que começamos.
Pronto,
penso
assim,
que é.
Primeiro,
e depois apresentaremos a alternativa.
Só está, primeiro costumámos votar as alterações, proposta de alteração, e depois votamos a proposta inicial. Agora, assim, se assim o concordarem, eu julgo que também não haverá qualquer tipo de problema. Também, portanto, então vamos votar a proposta de alteração do parte do Grupo Parlamentar do PS, que é o PS cede um lugar ao Bloco de Esquerda, o PSD cede um lugar ao PAN e o Chega cede um lugar ao JPP. Pois. Quem vota contra?
Sr. Presidente, peço desculpa para interromper a votação. Eu não percebo como é que o Chega pode ceder um lugar ao JPP. A JPP vai atravessar.
Sr. Presidente, desculpe lá. Eu disse que não concordava com isso.
Eu acho que devíamos...
Não pode estar... Eu não concordo com isso.
Sr. Deputado, estamos...
Torne à mesa, Sr. Presidente. Sr. Presidente, um ponto de ordem à mesa. A proposta foi apresentada já ad náusea, dura mais de 10 vezes, com a partes, isto e aquilo. Está consolidada. Foi apresentada, estamos neste momento a votar.
Sim, vamos.
E a proposta é esta, votamos. Ponto
final. Alberto Fonseca.
Por isso, a proposta do PS está sob votação, não é?
Sim,
a proposta de alteração.
Sr. Alberto Fonseca, a ideia aqui é que o Chega cede um lugar, ou seja, vai ter menos um lugar no plenário, em detrimento, ou seja, e o JPP passa para a frente. E, portanto, basicamente aquilo depois vamos ter um efeito de arrastamento, não é?
Oh, Sr. Presidente, eu acho que a decisão, sim, se me permite, a decisão que existiu de fixação dos lugares do Parlamento não foi consensual, teve que ser por maioria. Eu também me causa alguma espécie que o JPP venha agora tipo de paraquedas de um lado para o outro, eu reiterava a necessidade, eu acho que era melhor até para consulta interna de cada um dos partidos, pelo menos nós no PSD somos um partido democrático e gostamos de ouvir e chegar a uma conclusão sobre os temas, eu acho que era importante fazer circular as duas propostas em cima da mesa, eu não estou muito certo daquilo que foi proposto, das duas propostas, a do Sr. Deputado Miguel Costa Matos eu percebi, ainda não percebi qual é a outra, e não percebi onde é que o LIVRE com os dois lugares à frente se está em alguma proposta ou não, e portanto eu acho que era de bom tom fazer circular as duas propostas por e-mail e por e-mail os partidos poderem votar isso e resolver o tema rapidamente. Agora acho que não é desta forma assim que podemos resolver isto, porque eu neste momento estou bastante confuso sobre aquilo que está a ser proposto.
Deputados. Deputado Paulo Núncio.
Eu peço desculpa, quer dizer, eu, Mabel, isto tem que ter algum formalismo, não é? A discussão é livre, mas tem que ter algum formalismo. Foi feita uma apresentação de uma proposta. Estávamos no meio da votação e perante os sinais de indicação de voto dos vários grupos parlamentares, alguém interrompeu e disse, bom, vamos voltar outra vez a discutir este assunto. Quer dizer, não me parece muito correto. Ou seja, estávamos a discutir. O CDS levantou a mão a votar contra. O Chega, penso, também votou contra. O PSD também estava a votar contra. E, de repente, alguém diz, paremos, vamos analisar outra vez.
Eu acho que o assunto...
Não parece correto, objetivamente?
Sim, Sr. Deputado. É assim, nós temos que ter uma decisão sobre esta matéria. Não me parece que o assunto seja assim tão complexo e exija uma reflexão tão acentuada sobre esta matéria. Se acharem que a proposta que foi feita pelo Grupo Parlamentar do PS não faz sentido ou não é correta...
Podem
dar o vosso sentido de voto.
Desculpa, mas não é esse o ponto. Peço desculpa. Vamos lá ver.
Eu fui da opinião
que podíamos adiar para discutir este assunto, mandando por e-mail. Não foi esse o entendimento da mesa. O entendimento da mesa foi, avancemos para a votação. Perguntei, porquê é que não se vota primeiro a proposta inicial? Foi-me dito, não, primeiro votam-se as alterações, só depois é que se votam. E iniciámos o processo de votação. A partir do momento em que iniciámos o processo de votação, não me parece cordial a mesa interromper o processo de votação a meio para voltar atrás na palavra.
Muito
é
bem.
Só esse o ponto em termos de formais,
em termos de procedimento
e de andamento dos trabalhos. É só esse o ponto. A partir do momento em que iniciámos um processo de votação, eu acho que esse processo de votação tem que terminar.
Sr. Deputado, eu acho que efetivamente nós passamos e avançamos. Sim. Eu acho que vamos avançar
com
a votação.
Da minha parte, e de forma definitiva, se me permite, o Chega criou condições para que garantisse a representatividade de todos. Não sendo possível, vou-te dizer o mesmo, não sendo possível, eu acho que se deve adotar então o modelo definido pela mesa e votarei favoravelmente essa proposta.
Sr. Deputado Álvares Fonseca, eu acho que realmente já estava em votação.
Nós há meia hora já estamos a terminar a reunião e depois estamos aqui. E acho que todos temos muito o que fazer. Eu acho que era mais produtivo se puder fazer chegar por e-mail as duas propostas alternativas e responderemos.
Pronto, então
precisamos estar aqui.
Vamos fazer uma coisa
vai
muito simples.
Sim.
Sr. Deputado,
fica definido.
Vamos definir
não
agora.
Aqui a
não, de uma forma permanente. Eu questiono, se querem realmente votar agora ou se querem realmente passar para e-mail, eu questiono. Portanto, quem quer discutir isso por e-mail? Quem vota contra? Quem vota contra que seja por e-mail e que seja agora presencial? Seja feita agora a votação. O Sr. Deputado Chega quer que seja agora presencial. Pronto. Ou seja, todos os restantes grupos parlamentares entendem que querem que seja por e-mail, certo? Portanto... Sr. Deputado, fica assim, nós iremos apresentar as duas propostas por e-mail, os grupos parlamentares irão se pronunciar por e-mail e mediante aquilo que os grupos parlamentares pronunciarem, nós depois daremos um veredito final sobre esta matéria. Penso que é claríssimo, efetivamente não vale a pena agora estarmos outra vez a bater sobre este assunto, há esse entendimento. E...
Sr. Presidente, se me permite...
Se não houver acordo sobre essa matéria, ficará o que está estipulado regimentalmente. Sr. Deputado Carneiro.
Sr. Presidente, já que vai mandar por e-mail, e eu julgo que não deve ser muito custoso, podia ser útil ver o tal histórico do quando havia apenas um DURP, o que é que aconteceu no passado. Apenas para a informação de todos, eu acho que ia ser útil.
Muito bem, então faremos isso. Dou por isso. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós tínhamos ainda um ponto que gostávamos de colocar à mesa.
Sr. Deputado, só um momento. Também, Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Sr. Deputado.
Nós tínhamos pelo menos um ponto que gostávamos de colocar à mesa, não obstante o adiantar da hora. Há um ponto que não faz sentido discutir, dado o adiantar da hora, que é o novo modelo de apreciação da Conta Geral do Estado, que dissemos que futuramente ia constar das ordens de trabalhos da mesa e coordenadores. Sugeria que da próxima constasse, mas há um ponto sobre o qual solicitava desde já informação, que é que consta da nossa ordem de trabalhos a adesão à Assembleia Parlamentar do FMI e do Banco Mundial, e ficou a mesa de fazer diligências no sentido de perceber qual é que era a estrutura de custos para passarmos a integrar esta Assembleia Parlamentar, e era para saber se já tinham essa informação. Obrigado.
Sr. Deputado, até ao momento ainda não temos essa informação, estamos a trabalhar no assunto, mas entretanto, mal teremos essa informação, daremos logo conta na próxima reunião, mas é coordenadores, está bem? Muito obrigado, está encerrada. Já está encerrada.